Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9 a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Discuta Menos, Dialogue Mais, de Jefferson Fisher. É um guia de comunicação interpessoal voltado à transformação de conversas tensas em intercâmbios mais claros, firmes e respeitosos. Advogado e palestrante conhecido por conteúdos práticos sobre diálogos difíceis, Fisher organiza o livro em três movimentos complementares: falar com controle, falar com confiança e falar com conexão. A proposta não é vencer discussões nem oferecer fórmulas para manipular interlocutores. O foco está em administrar a própria resposta, formular limites e posições de modo compreensível e preservar a qualidade do vínculo quando isso for possível. Com linguagem acessível e orientação aplicada, a obra aborda situações comuns, como atritos familiares, conflitos no trabalho, reatividade diante de críticas e dificuldade de se expressar sem assumir uma postura defensiva. Também destaca a importância de alinhar objetivos conversacionais a valores pessoais, para que a busca por clareza não sacrifique a autenticidade. Assim, o livro se situa entre o desenvolvimento pessoal e a comunicação estratégica, privilegiando ferramentas verbais e escolhas de postura que podem ser usadas no cotidiano. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, falar com controle significa regular a resposta antes de tentar controlar a conversa. A primeira base do método apresentado por Fisher é a noção de que uma conversa difícil se deteriora quando a pessoa reage no ritmo da provocação, da ansiedade ou da necessidade de ter razão. Falar com controle não equivale a ser frio, passivo ou evasivo. Significa criar um intervalo entre o que se ouve e o que se responde, escolhendo palavras que não ampliem desnecessariamente o conflito. Essa ênfase desloca a atenção da tentativa improdutiva de mudar imediatamente o comportamento alheio para a gestão da própria participação no diálogo, na prática. Isso envolve evitar respostas defensivas automáticas, reconhecer quando o tom da conversa saiu do limite aceitável e não confundir urgência emocional com necessidade de responder na hora. O princípio é particularmente relevante em interações nas quais há acusações, sarcasmo ou pressão. Uma reação precipitada pode fornecer novo material para a disputa e afastar a questão central. Já uma resposta deliberada ajuda a manter o assunto delimitado e reduz a chance de transformar divergência em ataque pessoal. O livro trata esse autocontrole como competência comunicativa, não apenas como traço de personalidade. Ele depende de atenção ao tom, ao momento e ao propósito da fala. Dessa forma, o leitor é levado a considerar que a qualidade de uma conversa começa pela capacidade de não entregar ao outro o comando sobre suas reações. Em segundo lugar, a confiança comunicativa depende de clareza, limites e responsabilidade pela própria posição. Na segunda parte, o livro associa confiança à capacidade de expressar uma posição sem agressividade e sem excessivas concessões. Fisher se distancia da ideia de que segurança ao falar exige dominar a conversa, falar mais alto ou apresentar respostas impecáveis. A confiança proposta é mais próxima de assertividade, dizer o que se pensa, o que se necessita e o que se aceita, com linguagem direta e responsabilidade pelo próprio ponto de vista. Esse enfoque tem utilidade especial para quem tende a se justificar em excesso, suavizar cada discordância ou aceitar premissas injustas para encerrar rapidamente um desconforto. Em vez de transformar a fala em defesa extensa, a obra valoriza formulações que mantenham o foco no limite ou no pedido em questão. Há uma consequência importante nessa abordagem: nem toda conversa terminará em concordância. E comunicar-se bem não garante que o interlocutor reagirá bem. A medida de uma fala confiante, portanto, não é a aprovação imediata do outro, mas sua coerência, inteligibilidade e adequação ao objetivo. No ambiente profissional, isso pode ajudar a apresentar discordâncias ou reivindicações sem hostilidade. Em relações pessoais, pode tornar mais nítidas expectativas que antes apareciam apenas como ressentimento. Ao tratar a voz própria como algo exercitável, o livro oferece um contraponto à comunicação baseada em agradar, vencer ou desaparecer diante do conflito. Em terceiro lugar, a conexão exige escuta empática sem abandonar discernimento e posicionamento. O terceiro eixo amplia a análise ao mostrar que diálogo não é apenas emissão eficiente de mensagens. Para haver conexão, é preciso considerar como a outra pessoa interpreta, sente e responde ao que está sendo dito. Fischer apresenta a escuta e a empatia como recursos para reduzir mal-entendidos e tornar a conversa mais produtiva, sobretudo quando o interlocutor parece difícil ou fechado. Contudo, o valor dessa perspectiva está em não confundir empatia com concordância. Reconhecer a experiência de alguém pode diminuir a resistência e abrir espaço para tratar do problema, sem obrigar o leitor a validar comportamentos inadequados ou desistir de seus próprios limites. Essa distinção é decisiva em livros de comunicação, pois recomendações genéricas para ouvir mais podem levar a autossilenciamento. Aqui, a conexão é tratada como uma forma de presença prestar atenção ao que está em jogo para o outro, formular respostas que demonstrem compreensão e, ainda assim, sustentar uma posição definida. A obra sugere que uma conversa se torna mais humana quando as pessoas deixam de falar apenas para refutar ou se defender. Isso não elimina conflitos legítimos, mas pode impedir que diferenças de perspectiva sejam interpretadas automaticamente como desprezo. Em contextos familiares, profissionais e sociais, o princípio favorece perguntas mais úteis, menor escalada emocional e maior possibilidade de entendimento mútuo. A conexão, portanto, aparece como resultado de escuta intencional, respeito e clareza recíproca. Em quarto lugar, valores pessoais funcionam como critério para definir objetivos e preservar a autenticidade. Um aspecto distintivo do livro é relacionar a comunicação aos valores que cada pessoa deseja expressar, em vez de entrar em uma conversa, pensando somente no que o outro deve admitir ou mudar. Fischer propõe que o leitor reflita sobre como quer agir e ser percebido ao final daquele encontro. Valores como sinceridade, justiça, bondade ou firmeza podem servir de orientação quando há pressão para ceder, atacar ou encerrar o assunto de modo superficial. Esse enquadramento torna o diálogo uma questão de coerência e não somente de técnica. Por exemplo, uma pessoa cujo objetivo é ser ouvida pode ser tentada a fingir concordância para evitar novo desconforto. Se a sinceridade é um valor central, a resposta mais consistente será reconhecer o que compreendeu da outra parte e declarar que ainda não se sente plenamente entendida. O ganho não é garantir harmonia instantânea, mas evitar que a paz aparente seja obtida à custa da própria posição. O livro também sugere observar a imagem que se projeta nas conversas diárias e buscar retorno de pessoas próximas para identificar discrepâncias entre intenção e impacto. Essa prática não oferece uma identidade pronta, mas ajuda a transformar valores abstratos em escolhas concretas de linguagem e comportamento. Em situações ambíguas, esse critério pode ser mais útil do que tentar decorar uma frase ideal, pois permite adaptar a fala ao contexto sem perder o sentido ético que a orienta. Por último, frases práticas são apresentadas como ferramentas de preparação, não como roteiros infalíveis. A vocação aplicada de discuta menos, dialogue mais, aparece na promessa de frases e estratégias para situações recorrentes. Esse recurso responde a uma dificuldade real em conversas emocionalmente carregadas. Muitas pessoas sabem o que gostariam de defender, mas não conseguem organizar a fala com precisão. Formulações curtas podem ajudar a estabelecer limites, pedir esclarecimentos, interromper uma escalada ou voltar ao tema principal. Ainda assim, o sentido mais consistente dessas ferramentas não é decorar respostas para todos os cenários. A efetividade de qualquer frase depende do tom, da relação entre os envolvidos, do histórico do conflito e da disposição de ambos para conversar. O próprio modelo em três partes oferece o contexto necessário primeiro regular a reação, depois comunicar a posição com segurança e, por fim, buscar compreensão e conexão. Sem esses elementos, uma frase assertiva pode soar ensaiada ou agressiva. Com eles, pode se tornar uma abertura para a conversa mais honesta. A obra parece especialmente útil para leitores que preferem exemplos claros a recomendações abstratas sobre inteligência emocional. Sua utilidade cresce quando as sugestões são adaptadas à linguagem pessoal e acompanhadas de reflexão sobre objetivos e valores. Também convém reconhecer o limite do método comunicação mais habilidosa melhora a participação do leitor, mas não torna toda a relação cooperativa. em contextos de abuso, ameaça ou desequilíbrio grave de poder, proteção, apoio externo e limites concretos podem ser mais necessários do que aperfeiçoar o diálogo. Em conclusão, discuta menos, dialogue mais é indicado para leitores que enfrentam atritos frequentes em relações familiares, profissionais ou sociais e desejam substituir reatividade por comunicação mais deliberada. Pode ser particularmente útil para quem evita conversas necessárias por medo de conflito, tende a assumir postura defensiva diante de críticas ou encontra dificuldade para estabelecer limites sem se tornar agressivo. Seu benefício prático está em traduzir princípios amplos, como autorregulação, assertividade, escuta e coerência pessoal, em orientações voltadas para momentos concretos de interação. Intelectualmente, o livro convida a rever uma suposição comum: uma boa conversa não é aquela em que alguém prevalece, mas aquela em que a pessoa consegue agir de acordo com seus objetivos e valores, mesmo sob tensão. Em comparação com obras semelhantes de comunicação, o diferencial está na estrutura simples e progressiva de controle, confiança e conexão, aliada à ênfase em formulações utilizáveis no cotidiano. A experiência jurídica e a atuação pública de Fischer contribuem para o foco em conversas difíceis, reputação e posicionamento claro, sem transformar o texto em manual técnico de negociação. Não é uma solução automática para conflitos complexos nem substitui apoio especializado em situações de violência, assédio ou abuso. Porém, como guia de desenvolvimento comunicativo, oferece uma abordagem acessível para preparar melhor a própria fala, ouvir com mais discernimento e sustentar diálogos mais respeitosos. É uma leitura adequada para quem valoriza a aplicação direta, mas também quer compreender a relação entre linguagem, limites e identidade pessoal. Se você quiser apoiar Jefferson Fischer, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!